DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Issoufou, estarei na sua companhia. Noticiário. O presidente dos Estados Unidos da América assegurou a chanceler alemã Angela Merkel que os Estados Unidos não espiaram as suas comunicações, informou hoje a Casa Branca, reagindo a questões do governo alemão. Barack Obama e Angela Merkel falaram ontem ao telefone e o presidente norte-americano deu essa garantia à chanceler alemã. Berlim tinha revelado que o governo federal tinha obtido informações de que o telemóvel da chanceler poderia ter sido espiado pelos serviços norte-americanos. Políticos de todos os partidos alemães exigiram explicações imediatas a respeito. O secretário-geral da ONU apelou ao governo moçambicano e a RENAMO, o maior partido da oposição, a pararem com a violência e optarem pela via do diálogo para pôr fim à escalada de violência. Ban Ki-moon defende um diálogo inclusivo para resolver as diferenças com o estabelecimento da ordem democrática e assegurar que o país continue com os seus objetivos de inclusão social e desenvolvimento sustentável para todos. Na região centro do país, nas proximidades das bases militares da RENAMO, as escolas estão fechadas. E a França já aconselhou os seus cidadãos a não viajarem para a região centro. Mais sobre este assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. Angola deixou de considerar prioritária a cooperação com Portugal, disse a televisão pública de Angola o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano. Como substituto, Luanda lista países como África do Sul, China e Brasil. Jorge Chicote considerou ainda que tem que haver por parte de Portugal algum respeito por entidades angolanas e talvez conseguir gerir bem esta relação que não tem sido realmente a prática. Relativamente à primeira cimeira luso-angolana, inicialmente prevista para o final deste ano e adiada para fevereiro de 2014, Chicote disse não ter muita certeza sobre a sua realização. De lembrar que na última semana o presidente angolano anunciou no Parlamento que o país ia rever a cooperação estratégica com Portugal. Moçambique está entre os 10 países que mais reduziram e com maior equidade a mortalidade infantil desde 1990, revela um estudo divulgado nesta quarta-feira pela organização Save the Children. Entre 75 países, os mais atingidos pela mortalidade materna e infantil, Moçambique aparece na 8ª posição. Dos países lusófonos que integram a lista, o Brasil aparece em 15º, Angola e Guiné-Bissau na 18ª posição. O primeiro-ministro do Paquistão está em Washington e foi recebido pelo presidente do país. Barack Obama disponibilizou uma ajuda financeira de 1,2 mil milhões de euros. O montante será destinado, na sua maioria, aos militares. Esta ajuda é libertada numa altura em que ONGs de defesa dos direitos humanos acusam Washington de causar assassinatos ilegais com o uso de aviões não tripulados no Paquistão e Iêmen, violando, assim, leis internacionais. E sobre o fim destes ataques, não houve nenhum pronunciamento de Washington, mas este foi um dos temas da agenda de Nawaz Sharif com Barack Obama. Os ataques com aviões não tripulados a extremistas têm enfurecido os paquistaneses, que os veem como uma violação da soberania do país. Os líderes europeus encontram-se hoje em Bruxelas na primeira cimeira do segundo semestre para discutir propostas para reforçar a economia digital, a implementação da União Bancária e a coordenação de políticas económicas e de apoio ao emprego. Os chefes de Estado deverão ainda abordar o pacote legislativo da Comissão para reforçar a proteção de dados pessoais dos cidadãos na sequência da polémica em torno da espionagem das autoridades norte-americanas a organizações e personalidades internacionais. Na Tunísia, 7 polícias morreram em conflitos com homens armados depois que a Guarda Nacional atacou uma casa onde se encontravam combatentes, informa a agência France Presse. Também 2 homens armados morreram na região central de Sidi Bouzid, onde aconteceram os confrontos. Isto acontece numa altura em que o país vive uma tensão política e espera-se que a demissão do governo e o lançamento de conversações ao fim de meses de indefinição política. O primeiro-ministro, o islamita Ali Larayed, comprometeu-se nesta quarta-feira com o princípio de uma renúncia do governo no âmbito de negociações com a oposição. E passamos ao mundo da bola. Ontem foi finalizada a terceira jornada da Liga dos Campeões, com vista à qualificação dos oitavos de final. E as duas equipas alemãs que estiveram em campo brilharam. No grupo D, o Bayern de Munique recebeu e bateu Vitória Plzeň por expressivos 5 golos sem resposta. Ribéry, Alaba e Schweinsteiger fizeram os golos. E no grupo A, o Bayer Leverkusen derrotou Shakhtar por esclarecedores 4 golos a 0. No grupo C, o Benfica de Portugal não foi para além de um empate a uma bola com o Olympiacos da Grécia. A partida aconteceu em Portugal e abriu o marcador a Grécia com o golo de Domínguez, mas Cardoso fez o golo da igualdade. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
No centro de Moçambique, os bastiões de Renamo são vilas fantasmas, mas as autoridades negam o facto. A ONU apela ao diálogo como meio de pôr fim à crise político-militar em Moçambique. Autoridades da Guiné-Bissau discutem realização de eleições em janeiro com a CDAO. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 24 de outubro de 2013. Em Moçambique não há ainda sinais de uma solução para a crise político-militar. A população da região centro do país continua com medo e em fuga, embora o governo diga que não. É que os homens da Renamo têm estado a atacar as suas bases, agora ocupadas pelo exército governamental. Este, por seu lado, tem evidenciado a imprensa que domina os bastiões da Renamo e que os seus ataques não têm efeitos negativos. Os homens armados da Renamo, o maior partido da oposição, ocuparam e assumiram o controle da vila de Maringue, na Gorongosa, na terça-feira passada, constatou a Lusa no local. As escolas e comércios estão paralisados e os hospitais foram abandonados pelo pessoal médico, segundo relatos do jornal moçambicano A Verdade. Mas o exército moçambicano diz que tentativas de tomada do comando da polícia do distrito de Maringue fracassaram. A DW África procurou entender no terreno qual é o ponto de situação. Contactamos o chefe do posto administrativo de Vunduzi, em Satungira, Viola Diniz Caravina, e obtivemos a seguinte resposta.
Não sou permitido a dar qualquer detalhe sobre a situação aqui no terreno.
Não pode dizer só se a população continua presente aí no terreno ou se fugiu com receio de confrontos?
Não posso.
E também não pode dizer se a situação é tranquila ou não?
Talvez entrar em contato com o senhor administrador do distrito.
Até aqui, sempre que houve confrontos entre a Renamo e os militares do governo, os chefes dos postos administrativos disseram à imprensa que a situação sempre esteve tranquila na região centro do país, apesar de relatos diferentes de testemunhas nos locais. O presidente moçambicano, Armando Guebuza, defendeu nesta quarta-feira que a atual tensão representa um teste aos moçambicanos para se saber se realmente querem a paz. Estas palavras foram proferidas durante a sua presidência aberta e inclusiva à província de Sofala, bastião da Renamo, mais concretamente em Metuxira, distrito de Nhamatanda. Armando Guebuza admitiu que o país vive momentos de ameaça à paz, mas reiterou que a solução está no diálogo entre as partes. Enquanto isso, continua desconhecido o paradeiro do líder da Renamo, que abandonou a sua base Satungira antes da sua tomada pelo exército governamental na última segunda-feira. Afonso Lhacama manifestou interesse na manutenção de paz e disponibilidade para o diálogo com o governo. Caro ouvinte, qual é a sua opinião sobre o comportamento do exército moçambicano? Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A comunidade internacional continua a apelar ao diálogo para resolver a crise político-militar em Moçambique. A União Africana diz estar preocupada com a situação no país. As Nações Unidas pediram para que os atores políticos se abstenham de ações que possam pôr em causa a paz. Guilherme Corrêa da Silva com os detalhes.
Repetem-se os apelos à paz em Moçambique. A representante das Nações Unidas no país, Jennifer Topping, pede a todas as partes um diálogo inclusivo para que se possa pôr um ponto final ao conflito político-militar. Numa declaração enviada por escrito à DW África, a ONU diz estar preocupada com o clima de tensão em Moçambique. Apela a todas as partes que se abstenham de qualquer ato que possa ameaçar a paz e a estabilidade que têm prevalecido ao longo dos últimos 21 anos e apela a que se empenhem plenamente num diálogo inclusivo para resolver as diferenças e assegurar que o país possa continuar no caminho do desenvolvimento, democracia e crescimento para todos, citamos. Diálogo foi também o que pediram países como os Estados Unidos, o Brasil ou a Alemanha, entre outros. A União Africana disse também estar particularmente preocupada com a situação em Moçambique. Já a União Europeia diz que só um processo político para consolidar a paz e a reconciliação pode conduzir a um desenvolvimento sustentável no país, segundo Michael Mann, porta-voz da chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton. Sobre uma possível mediação europeia para resolver a crise político-militar em Moçambique, Mann disse na terça-feira à DW África que era demasiado cedo para falar.
Estamos a tentar clarificar a situação e seria errado da minha parte estar a especular neste momento. Naturalmente, queremos fazer tudo o que pudermos para ajudar na situação.
Para já, a reação da comunidade internacional à crise em Moçambique parece ser tímida e não vai muito além de expressar preocupação e apelar ao entendimento. É o que a comunidade internacional pode e deve fazer neste momento, diz o politólogo português Paulo Gurjão. Já a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, poderá ter um papel limitado, refere Gurjão.
No caso em concreto da CPLP, a situação é especialmente difícil do meu ponto de vista, porque o secretário executivo é um diplomata moçambicano, que obviamente tem laços de proximidade com a Frelimo e que já fez no passado declarações sobre a Renamo bastante críticas e, portanto, também tem pouco espaço para qualquer tipo de intervenção.
O secretário executivo da CPLP, Murad Murarji, anunciou que a organização estava preparada para intervir politicamente caso fosse solicitada. Mas na ótica do analista Paulo Gurjão, do Instituto Português de Relações Internacionais e de Segurança, os países da CPLP podem alcançar mais se atuarem a nível bilateral.
Nomeadamente Angola, Portugal, Brasil, a nível bilateral e não através da instituição multilateral que é a CPLP, têm uma obrigação, quase diria, de manifestar a sua preocupação e de apelar ao bom senso, que é isso que aparentemente está a faltar, não é?
A questão agora será saber se as partes em Moçambique aceitarão os apelos ao diálogo. Gurjão não acredita que o país esteja na iminência de voltar à guerra civil porque passou durante 16 anos, mas o politólogo teme o regresso da guerrilha.
Pode haver, evidentemente, muita perda de vidas, uma guerrilha prolongada no tempo, perfeitamente desnecessária e inútil e que põe em causa os famosos dividendos da paz, que é completamente irracional, ainda por cima, numa altura em que Moçambique começava a ter expectativas para se arrancar com um ciclo de grande crescimento económico alavancado, nomeadamente, nos dividendos do gás natural. Não é?
Guilherme Correia da Silva, DW.
Em setembro passado, em entrevista à DW África, o investigador Luís de Brito, diretor do Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Moçambique, IES, afirmava com uma certa preocupação que o país vivia uma situação de quase guerra com uma instabilidade que deixava muito apreensiva toda a sociedade moçambicana. Hoje, passadas pouco mais de 3 semanas, o mesmo investigador em entrevista à DW África vai mais longe e começa por nos dizer que...
Eu diria que demos mais um passo, porque com a ocupação do local onde estava o líder da Renamo, a questão agravou-se e não se sabe qual será a reação.
Organizações da sociedade civil moçambicana acusam o presidente da República, Armando Guebuza, de violar a Constituição, porque ordenou que as tropas moçambicanas entrassem em Gorongosa. Será que isso corresponde à verdade?
Eu não tenho os detalhes sobre os aspectos da Constituição que se referem à utilização ou não das Forças Armadas e penso que sobre isso há um debate. Mas, de qualquer maneira, eu penso que essa não é a questão principal. A questão principal é a questão política. Tenham sido as Forças Armadas com a polícia só, não muda nada. E não penso que esse tipo de acusações possa adiantar alguma coisa para a solução do conflito. A realidade é esta, que as Forças Armadas, com elementos da polícia, foram ocupar o local onde vivia o presidente da Renamo, e isso cria esta situação de instabilidade agravada, porque ele desapareceu do local e não se sabe se não organizará alguma reação. Ou, como ele disse, que terá perdido o controle dos seus homens e que, portanto, estes sem comando se dediquem a desenvolver ações por iniciativa própria.
Várias mensagens de apelo ao diálogo estão a ser lançadas tanto pela sociedade civil como pela comunidade internacional. Acredita que ainda há espaço para este diálogo?
Eu penso que sim, de facto, e quanto mais cedo melhor, porque de uma forma ou de outra esse diálogo terá que ser feito. Será muito difícil imaginar uma solução puramente militar, incluindo na perspectiva de uma eliminação física do líder da Renamo. Não penso que seja possível eliminar todos os militantes da Renamo, e particularmente aqueles que são de tradição militar, que são muitos, e que, estando marginalizados na sociedade, podem dedicar a fazer renascer a guerrilha.
Mas a Renamo tem, nesse momento, meios suficientes para enfrentar a Frelimo?
A questão é que, para uma guerrilha, os meios necessários não são assim tantos. Com muito pouco armamento, é possível criar uma grande destabilização. Não foram usados grandes meios para criar uma situação em que na Estrada Nacional número 1 só se circula com proteção militar e policial, só há duas colunas em cada sentido por dia, portanto cria logo uma série de inconvenientes para a atividade económica, para a circulação das pessoas, etc. Portanto, imagine se este tipo de situação se estende para outras partes do país.
Mas também é quase impossível que um movimento de guerrilha, neste momento, sobreviva sem apoios estrangeiros.
Os apoios tendem a aparecer. Há muitas outras guerrilhas aí pelo mundo fora que não têm apoios estrangeiros, mas que organizam os seus tráficos de marfim, de diamantes, e conseguem sobreviver nessa base. Por conseguinte, não penso que isso seja um grande obstáculo, o facto da situação geopolítica da região ter mudado completamente. Claro que isso significa que nós não teríamos uma guerra como a anterior.
Dr. Luís Brito, está preocupado com a situação económica que poderá sofrer com essa instabilidade que se vive atualmente em Moçambique?
Há também esse aspecto de um país que pelo menos tinha um certo crescimento económico, embora o desenvolvimento e a redução da pobreza estivessem longe de progredir ao mesmo ritmo, mas, evidentemente, não só a situação atual destes últimos meses já tem prejudicado muitas pequenas e médias empresas, mas, sobretudo, é uma mensagem péssima para os investidores. Talvez os grandes investidores dos megaprojetos já estão instalados no terreno com as minas de carvão, com a exploração de gás, a prospeção de petróleo, etc. Esse tipo de grande investimento em geral é insensível a estas situações de conflito. E muitos países africanos estão a funcionar em situações de relativa destabilização. Mas o investimento corrente, mais normal, da pequena, média, mesmo grande empresa, esse fica bastante comprometido.
Esta foi uma entrevista com o investigador moçambicano Luís de Brito, do IES, conduzida por António Rocha. Lembramos aqui a pergunta do dia. Qual é a sua opinião sobre o comportamento do exército moçambicano? Caro ouvinte, por favor, deixe ficar cá o seu comentário sobre a situação que se vive em Moçambique. Mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Guiné-Bissau poderá realizar as eleições gerais nas primeiras semanas de 2014, devido aos atrasos na organização do processo e à falta de dinheiro. Na próxima sexta-feira, a CDAO, a Comunidade de Estados da África Ocidental, reúne-se no Senegal para indicar uma data definitiva para a ida às urnas naquele país da África Ocidental. Mais sobre o assunto com Brahma Darame, a partir de Bissau.
A Guiné-Bissau está com os olhos postos em Dakar, onde os presidentes dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, deverão anunciar na próxima sexta-feira uma nova data para a realização das eleições gerais. Para além dos atrasos verificados em todo o processo eleitoral, que se encontra bloqueado no terreno, a Guiné-Bissau diz não ter dinheiro para realizar o recenseamento e as eleições até hoje marcadas para 24 do próximo mês. Para o representante especial do secretário-geral da ONU em Bissau, José Ramos Horta, o escrutínio não pode ser adiado muito para além das primeiras semanas de 2014.
Ainda este ano é de todo impraticável, mas que não seja muito para além de, digamos, as primeiras semanas de 2014. Não quero antecipar ao Presidente da República interino, esta é a responsabilidade e competência dele, porque vai ter que informar no dia 24 de outubro, em Dakar, o chefe de Estado da CEDEAO, e nessa altura haverá um acordo entre a CEDEAO e a Guiné-Bissau sobre uma data para o fim da transição e eleição.
Na segunda-feira, a União Europeia entregou 2 milhões de euros ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD para apoiar as próximas eleições gerais na Guiné-Bissau. Lembramos que, segundo a CEDEAO, o período de transição devia terminar antes do final deste ano, com a organização das eleições gerais. No entanto, há pouco mais de um mês da data marcada, o recenseamento eleitoral ainda não tinha começado e o adiamento já era admitido por diferentes autores. Nas palavras do analista político guineense Rui Landim, a falta de vontade política do governo leva com que o processo esteja parado. Ele destaca que o governo pouco ou nada fez até agora para organizar as eleições em novembro próximo.
A única coisa que pode indiciar é que não há vontade e que, pelo contrário, está-se a fazer tudo para inviabilizar a realização das eleições e, consequentemente, empurrar o país para caos, para crise, para situação de facto pouco desejável para a Guiné-Bissau.
Enquanto as autoridades nacionais e os parceiros internacionais discutem eleições, a Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, teme que a instabilidade política no país esteja a provocar uma situação de insegurança alimentar, segundo Elder Muteia.
A situação que se vive na Guiné-Bissau, de uma ruptura, digamos, social, causada por crises políticas sucessivas, faz com que os mecanismos de acesso ao mercado sejam também afetados, os mecanismos sociais também, de certa forma, afetados, e há uma mobilidade forçada das pessoas para os ambientes urbanos.
A má campanha de caju, principal receita das famílias rurais, e a crise causada pelo golpe de Estado de abril de 2012 são as principais razões para os guineenses, sobretudo das zonas rurais, não terem dinheiro para comprar comida e, por isso, reduzirem o número de refeições e, muitas das vezes, comerem apenas frutos. O inquérito realizado em 2011 mostrava que 20% da população rural guineense estava num estado de insegurança alimentar severa, correspondendo a cerca de 179 mil pessoas. Brahim Adarame Bissau, DW.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E. Cada vez mais estudantes universitários estrangeiros, principalmente oriundos de países em crise como Portugal, Espanha e Grécia, procuram trabalho em países do norte da Europa, nomeadamente a Alemanha. Mas um estudo agora divulgado revela que a Alemanha ainda tem obstáculos burocráticos para quem quer permanecer depois do fim do curso. Nuno de Noronha com os pormenores.
Os trabalhadores estrangeiros que estudaram na Alemanha têm mais sucesso no mercado de trabalho nacional do que os formados no estrangeiro. Esse é o resultado de um estudo apresentado em Colónia, na Alemanha, pelo Instituto da Economia Alemã. De acordo com a investigação, quem completa os estudos universitários no país tem maior probabilidade de encontrar emprego bem pago por dispor de qualificações profissionais mais procuradas. E segundo Vido Geis, um dos autores do estudo, os estudantes mais cobiçados pelas empresas alemãs são mesmo os de engenharia, matemática e ciências naturais. todas áreas que vão ter falta de mão de obra qualificada no futuro na Alemanha, como explica Hans-Peter Klose, diretor do Departamento de Formação Profissional do Instituto da Economia Alemã.
Nos próximos anos, serão necessários cerca de 640 mil profissionais qualificados e 150 mil por ano para que se mantenha constante o número de empregados na Alemanha.
Hans-Peter Klose prevê o agravamento da carência de mão de obra nos próximos tempos, uma vez que os trabalhadores de hoje nasceram em anos demograficamente mais fortes e em breve devem reformar-se, sendo substituídos por gerações com menos nascimentos. Segundo dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, a Alemanha está entre os três primeiros destinos universitários do mundo, ao lado dos Estados Unidos e do Reino Unido. E, segundo as estimativas, 80% dos estudantes conseguem seguir uma carreira profissional na Alemanha. O estudo do Instituto da Economia Alemã revela ainda que cerca de um terço dos estudantes estrangeiros têm a intenção de permanecer 3 anos ou mais no país. Porém, a taxa de desistências entre os estudantes estrangeiros é mais alta quando comparada com a dos estudantes nacionais. Os investigadores apontam a falta de conhecimento do idioma como a principal causa, tal como o problema da caducidade do visto de permanência. Mas não são só os estrangeiros que estão interessados na Alemanha. Também os alemães pretendem atrair estrangeiros com mão de obra qualificada. Nesse sentido, nos últimos 2 anos, Berlim fez vários esforços para que estudantes dos países europeus em crise, como Grécia, Espanha ou Portugal, seguissem a via da dupla formação profissional. Mas Hans-Peter Klose aponta obstáculos.
Sabemos que a lei de autorização de trabalho é restrita para estudantes de países não membros da União Europeia durante o estudo e que, portanto, as perspectivas sobre a possibilidade de fechar contratos para estágios são legalmente limitadas.
Achim Derks, vice-diretor executivo da Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio, defende que há dificuldades em recrutar profissionais, uma vez que 4 em cada 10 empresas têm problemas em ocupar as suas vagas. Nuno de Noronha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Cristiane, os nossos ouvintes concordam com o comportamento do exército moçambicano?
Olá, Nádia, muito bom dia. Várias respostas a este respeito, mas eu gostaria de começar com um apelo que chega por SMS de Nacala Porto, Nampula, Capate. Diálogo breve, de modo a evitar mais consequências, é o pedido do povo. Calvina Langa nos escreveu de Maputo: o comportamento do exército moçambicano representa a tirania, agressividade e tentativa de monopartidarização pela Frelimo. O povo já está cansado com a arrogância de Guebuza. Todos sentimos saudades de Chissano. No Facebook também várias reações. Afonso Manuel de Machanga Sofala: não haverá tranquilidade antes do líder da Renamo se pronunciar, porque neste momento ninguém tem a verdade daquilo que ele está a pensar em fazer. Só sabemos que ele está bem, mas onde e em que posição? Jeremias Goba diz: é triste para Moçambique, pergunto onde está Afonso da Cama. Só se ele sair e falar, talvez a situação estará calma, porque até agora ninguém sabe. Ele só manda atacar. Há 3 dias a minha família fugiu da Gorongosa e não tenho nenhuma informação. Queremos paz, diz este ouvinte. Também nos escreveu Ambrósio Borges: um Estado democrático só deve ter um exército. Neste caso, o exército está a fazer um bom trabalho. Falo isso como militar do exército. Já o Odibar João escreveu: me preocupa que a crise tenha sido provocada há menos de 20 dias para o início de campanhas eleitorais. Que efeitos esperar? Osvaldo do Rosário: o exército tem agido de forma bastante indiscriminada, desprovido de qualquer critério. Daniel Mupunga: a verdade se vive em Gorongosa. Somente o povo é que pode sentir, porque os ditos militares do governo estão atacando contra qualquer homem de quem eles desconfiem. Os homens da Renamo também atacam a base e o povo, carregado de trouxas, vai se deslocando para as províncias vizinhas. Dércio U: é o início da guerra, sendo que para Renan Moacabou é o fim do apartidarismo. E o Ícaro da Costa Santos pede a paz. Foram aí as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram. Nádia.
Está completa a informação por hora. Foi um prazer trabalhar para si. Voltamos mais logo. Passe muito bem.